Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sigel.
O hino, né? Vamos? Vamos cantar?
Então vamos.
Vamos tocar?
Vamos cantar.
Vocês que sabem. Saravá Umbanda.
Saravá.
Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, rei do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.
Não. Me faltou um já aqui nesse minuto. Gente, salve, saravá, axé. Muito obrigada pela companhia de vocês nesses sete pontos que começa lindamente cantando o hino da Umbanda. Muito obrigada pela companhia, saravando todos os orixás, todos os seres de luz de todas as orbes que trabalham para o bem e na luz. E saravando você que está aí do outro lado assistindo a gente, pelas redes sociais todas e pela Rádio Cultura de Curitiba. Muito obrigada. Hoje é o nosso último programa do ano. Estamos encerrando aqui esta caminhada de um ano. E por isso eu trouxe essas pessoas aqui, lindas, que são meus irmãos de fé, meus irmãos de corrente, os irmãos da casa que eu frequento, que eu amo e que eu agradeço muito por ter encontrado e por estar lá. E é o melhor jeito de terminar o ano, né? Com os irmãos em volta, cantando ponto e louvando a Umbanda. Então vou apresentá-los para vocês e durante todo o programa vocês podem pedir os pontos que quiserem, tá bom? Aproveita que hoje é dia de ouvir ponto, de cantar, de sentir a energia aí do outro lado. Eu vou começar, por muitos motivos, pela minha linda Luísa. Lu, nossa samba da gira de quarta-feira lá do Pai Léo Guimarães. Beijo, Pai Léo. Lu, minha linda, quero saber da sua história.
Olá, boa tarde para todo mundo. Primeiro, queria agradecer, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de estar cantando. Eu sou muito grata por fazer parte da nossa Engoma, por ter sido cruzada a samba agora recentemente. A Umbanda veio para minha vida, assim, na verdade, desde que eu vim para a terra, né? Meu pai era umbandista, então eu fui desde pequenininha. Na verdade, quando eu era muito pequenininha, fui batizada e tudo mais. E depois fiquei distante da religião, da Umbanda, por praticamente toda a minha infância e adolescência. Até que, há 7 anos atrás, eu conheci o Pai Maneco. E quando entrei lá, meu coração bateu mais forte, o atabaque fez eu ficar arrepiada inteira. E eu já estava dançando e batendo palma. Não conseguia nem aguentar aquela energia dentro de mim. Eu senti no meu coração que eu nunca mais ia embora daquele
não
lugar.
Não tem jeito, acho que a gente nasce umbandista, né? Não é possível.
E aí eu conheci a gira de quarta, e na época quem era samba era Elô. Quem encantava e emantava aquele canto lindamente. Eu era muito fã dela. E ali já começou a nascer uma admiração pelo samba muito grande, pelo trabalho de toda a Engoma. E aí comecei a fazer parte. Na época, no Pai Maneco, já na gira do Pai Léo, do seu Tupinambá, teve a gira de cura. E foi aberto para todos os filhos de todas as giras para poder cantar. E daí eu já fui lá, emocionada. Mas fiquei tão nervosa na primeira gira que esqueci todos os pontos. Falei, meu Deus, isso não é para mim, não consegui, fico nervosa. Inclusive agora eu tô bem nervosa também.
Oxi, agora não precisa mais.
Mas os anos se passaram e a gente teve um trabalho de mata. E eu senti, assim, um chamado pelo canto muito forte. Eu comecei a refletir muito sobre o poder do canto, o poder feminino do canto, como ele envolve todos os sentidos e seres, a feminilidade. Sim. Inclusive, como é similar, né, nossas cordas vocais com a vulva e tudo está conectado, o poder. E aí fui me encantando e pedi permissão para o seu Tupinambá, perguntei se eu podia começar a cantar e ele disse que sim.
Tô e tá lá, então. Lindamente.
E acho lindo, tem um ponto de Oxum, de Oxum que fala, canto em dor e alegria, a vida me fez assim. E eu acho que é por aí pra mim.
Eu quero falar mais depois com você, porque eu quero saber, porque você já incorpora, você tinha suas entidades firmadas, incorporadas, médium de toco, e daí deixar isso pra ir pro canto. Mas eu quero saber depois, porque eu vou apresentar os outros, mas eu vou pedir pra cada um que se apresentar, cantar o seu ponto favorito. Tá bom?
Tá bom, poeta.
Então vamos saber qual é o... Pra gente ficar na musicalidade aqui, né? Saudando seu Ogã Kanhã, Saravá, meu pai. E vamos na musicalidade. Qual que é o seu favorito? Você sabe, Cezinha? Você sabe, Caetano, qual que é o favorito dela?
Cezinha tá ligado.
Eu tenho suspeitas.
Vamos ver, então. Vai lá, Lu.
É esse ponto de Oxum, inclusive. É um ponto que sempre me trouxe muita força na minha vida. Em todos os momentos, quando eu canto ele, eu vou respirando mais fundo, eu já imagino a cachoeira e eu já vou acalmando. E é um ponto que eu gosto muito, sou apaixonada
então,
por ele.
Então, você que vai ouvir agora, faça exatamente isso. Feche os olhos, imagine a cachoeira, entre na energia de Mamãe Oxum, com a linda voz da Lu, que vai cantar pra gente, então, esse ponto.
Obrigada. Lá do alto a cachoeira vem descendo a ribanceira, num roncar que não tem fim. Curso d'água é o que me guia, canto em dor e alegria, a vida me fez assim. Pode me faltar dinheiro, que eu trabalho um ano inteiro pra poder recuperar. Mas nunca me faltem flores para agradecer amores que Oxum vive a me dar. Mas nunca me faltem flores para agradecer amores que Oxum vive a me dar. Lá do alto a cachoeira vem descendo a ribanceira, nenhum roncar que não tem fim. Curso d'água é o que me guia, canto em dor e alegria, a vida me fez assim. Pode me faltar dinheiro, que eu trabalho um ano inteiro pra poder recuperar. Mas nunca me faltem flores para agradecer amores que Oxum vive a me dar.
Ê, Saravá, ora, que lindo! Cantamos pouco esse ponto lá no terreiro, não?
Quando dá, eu...
Precisamos cantar mais!
É um ponto que todos sabem, né, também.
É, mas é uma letra que vale a pena, né? Porque, nossa, que ponto lindo, lindo. Bom, vamos continuar aqui pela ordem. Então, Cezinha já veio aqui. Porém, para quem não assistiu a entrevista, vamos apresentar de novo. Cezinha, que se chama Luiz, que eu sempre acho uma graça.
Luiz César.
Luiz César. E aí, você na Umbanda, como é que foi?
Bom, começou quando era criança também. Meu pai frequentava alguns terreiros, eu fui batizado em terreiro de Umbanda e passei a frequentar às vezes. E depois também cheguei no Pai Maneco, depois de um bom tempo, me encantei, fui na Gira do Léo, subi um calor inexplicável e nunca mais saí de lá.
Pra você que não é umbandista, nunca foi no terreiro, devia, porque isso aqui que a gente tá falando é fato, gente, é fato. E é lindo porque vocês dois foram pelo amor, né? Porque a gente sempre fala que a gente busca religiosidade, né? Espiritualidade, ou pelo amor ou pela dor. E os dois foram no amor mesmo. Chegou lá e...
foram os dois juntos, né? Na realidade, a Umbanda foi um afago na minha vida, me salvou em vários aspectos diferentes, assim. Oh, uma vez, Paléo me perguntou o que que era Umbanda pra mim, assim, faz muitos anos isso. E eu consegui sintetizar a resposta de uma forma que pra mim ficou muito clara. Sabe quando tu tá embaixo do mar, assim, afogado e não tem, tá quase perdendo a respiração? Uhum. De repente alguém te sobe pela cabeça e faz... A Umbanda foi esse respiro de vida, assim, pra mim. Então foi o... Depois de muito tempo,
lindo.
Acho que afogada, sabe?
Uhum.
Foi lindo mesmo, mudou a minha vida. Aliás, me deu vida.
Que lindo! E você, Cezinha, foi direto pra... Como é que você foi pra Engoma?
Fui direto.
Direto?
Direto.
Mas você tem alguma musicalidade na família? Você é músico?
Não.
Você é... Nada. Chegou lá e falou... Nossa, nunca toquei na vida, mas vou... E
foi
é
bem
isso.
Isso.
E isso é sensacional, porque isso acontece na Umbanda e é possível, né?
O Léo olhou pra mim, é isso que você quer? É. Então vai lá e se vira.
Não é assim, então vamos fazer um curso de atabaque,
não.
Toma o atabaque.
Se
vai
quer,
lá.
Se vira. Vai lá e dá o teu
Sim.
jeito.
E pode, isso é sensacional na Umbanda também, né? Porque você, se você chegar lá e quiser cantar, você vai cantar. Se você quiser tocar, você vai tocar. Se você quiser ser cambone a vida inteira, vai lá ser cambone. Tem essa liberdade, né, de Sim. trabalhar.
E uma coisa que o Léo sempre me fala é que, cara, eu não quero músico na Engoma. Eu quero quem saiba manipular energia. É totalmente diferente.
Sim.
O que a gente precisa não é de músico.
Precisamos falar sobre isso. Aguardem que a gente vai falar dessa energia que tem na Engoma, do basicamente o para-raio que a Engoma é muitas vezes numa gira, né?
Sim.
A carinha deles. Oh! Vamos falar. E o seu ponto favorito qual é?
Da Engoma, né?
Você é o Gagaiã. Alguém aqui tem que fazer essa louvação. Vamos lá, então.
Comecem a rufar tambaques da Umbanda. Comecem a rufar tambaques da Umbanda. Chamando no terreiro os ogãs. Tocar tambaques da Umbanda. Comecem a tocar tambaques da Umbanda. Já chegaram aqui os ogãs de Arumanda. Já chegaram aqui os ogãs de Arumanda. Oxóxangô, Ogum, Lé, Rumpi, Rum. Oxóxangô,
legal esse ponto, e eu ouvi muita gente cantando errado, a questão do ogãs firmam a engoma firma o congá. Outra coisa que eu vi também gente cantando é Oxóssi chamou Ogum. Era sempre assim, Oxóssi chamou Ogum. Eu falei, mas tava um... Ô, Ogum, vamos tocar ali no terreiro, vem.
É muito importante também saber o que está cantando.
Exato.
Não só soltar as palavras, né? A pessoa tem que saber realmente o que ela está cantando, que é uma movimentação de energia, né?
Sim,
então,
cada ponto,
tem que saber,
cada palavra tem
a
noção de ser,
saber,
né?
O significado daquilo, né? Isso uhum. eu achei bem interessante quando eu comecei a cantar no terreiro, que foi o que justamente eu percebi. Muitas pessoas, elas simplesmente soltam, mas você tem que entender o que você está cantando. Muitas vezes o trabalho que está sendo executado é um trabalho de que a importância dos médiums naquele momento é o canto correto para movimentar a energia. Isso é uma coisa
Isso.
que eu aprendi bastante.
Precisamos muito falar disso. Já que você está com o microfone na mão, vou pular o Caetano, deixar ele por último. Vou apresentar você, então,
Saravá.
Rafa, que Saravá. É agora, é samba.
Sim,
da
recentemente.
Nossa, recentemente. gente. Como é que foi isso, Rafa? Bom, primeiro, como é que você veio pra Umbanda? Porque eu sei que a tua família toda tá lá. Também foi assim? De família, sempre?
É, na verdade, a Umbanda na minha família começou em 1936, com a minha tataravó.
Nossa! É. Fundador da Umbanda, basicamente.
Bem lá nos primórdios. Porém... eu, a minha mãe e meus irmãos, a gente foi para uma cidade pequena onde 90% da cidade é evangélico. Então, tem muitas igrejas e a gente acabou indo para a igreja evangélica também. Quando a gente veio para Curitiba, eu comecei a ter contato com alguns amigos. E aqui é muito mais conhecido, tem muito mais informação do que lá. E eu comecei a faltar aula para ir escondido. Porque como a gente era evangélico, né, tinha aquele preconceito. Mas o meu amigo falou... vamos conhecer? Eu falei, vamos. Eu cheguei lá, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Só que por todo aquele preconceito que a gente tem, eu acabei me distanciando. Uhum. Alguns anos depois, uma médium, que era filha lá da casa, levou a minha mãe meio que forçada. Tipo, não, vamos, você tem que ir. Minha mãe chegou em casa depois da gira e falou, eu nunca mais quero sair de lá. E daí foi, entrou a minha mãe, entrou a minha irmã junto e logo eu em seguida, algumas giras depois eu já entrei. Uhum. E na parte da Engoma foi uma coisa assim que aconteceu... que não era esperado, eu nunca tinha pensado em começar a cantar, só que foi surgindo a vontade, eu via a necessidade, eu entendia qual era a necessidade que você precisaria cantar, aprender os pontos, entender como que funciona aquilo, entender aquela energia, e quando eu vi, eu já estava falando com o seu Tranca-Ruas para começar, e o seu Acuã, duas giras depois, já falou, vai para Engoma.
Como sempre lá, você quer, vai, bem o que o Cezinha falou, né? Ó, eu quero dizer que você não tinha pensado, mas eu tinha, porque eu ficava do seu lado na gira.
Canta alto, né?
De repente o Rafa cantava e falava, nossa, esse menino devia estar lá, devia ir pra lá, mas aí, né, a gente fica só.
E o bom é que na gira você tem, além de a necessidade, a vontade de cantar o mais alto que você consegue é muito grande. Então, estando na Engoma, você consegue unir, né?
Sim, isso. As duas coisas.
Trabalhar bem a energia e poder cantar, soltar a voz pra ecoar dentro do terreiro mesmo. Que é a parte que mais emociona pra quem tá lá cantando.
Mas você, diferente dos dois aqui que foram, né? Não tem nada musical, você já é músico,
sim,
né, Rafa?
Desde pequeno. Na verdade, a minha mãe, ela sempre fez a gente... tem interesse em instrumentos, violão, e minha mãe toca vários instrumentos, então ela sempre foi passando um pouco, tanto é que todo mundo da minha família sabe tocar alguma coisa. Então a gente foi, desde pequeno, aprendendo isso. E a Umbanda, por ser música o tempo todo, eu acho que chama mais a gente ainda, que gosta de música, que ama música. A Umbanda, na parte do canto, não tem.
Talvez seja por isso, não sei se vocês concordam, que tem tantos jovens indo pra Umbanda, né? A nossa gira...
Muito
jovem, tem muita gente jovem. Bom, basta olhar aqui, né, gente, que eu tô falando. Porque tem essa alegria, né, essa leveza, esse canto o tempo todo, né? Acho que isso traz todo mundo pra Umbanda.
Sim, isso chama muito, né? E tirando a movimentação, que você tá o tempo todo se movimentando, né? Uhum. O que o jovem não gosta é de ficar parado, de sentar e ficar lá sentado. Ele quer se movimentar, ele quer andar, entendeu? Até mesmo outras religiões estão utilizando mais esse tipo de ritual, né? Por exemplo, que é o pessoal em pé, o pessoal dançando, batendo palma, para poder movimentar mesmo. Porque o jovem não consegue, não adianta. Ele pode ficar ali uma hora sentado, mas ele vai querer puxar o celular, vai querer se distrair.
Já então, não tá mais ali, né?
Exatamente.
Tá uma hora sentado, mas não tá ali, tá em outro lugar.
E a Umbanda, ela é intensa o tempo todo, né? Você tá em pé, você tá cantando, todo momento você tá fazendo alguma coisa, seja camboneando a entidade, seja cantando ou nos atabaques, você tá se movimentando 100% do tempo que você tá lá dentro.
Sim. E se você se distrai, você leva uma chamada do seu Tupinambá. Ou do seu Aqua. Vem com a cabeça!
Ou do seu Tranca-Ruas.
Corrente! Ou do seu Tranca-Ruas. Ou até dos Ogãs.
Dos Ogãs.
Né, Caetano? Sei de nada.
Eu não puxo nem ninguém.
Vou falar já com o Caetano, mas a gente... eu vou pedir o seu ponto, porque tá na hora do nosso intervalo. Daí
sim,
a gente
claro.
Toca o ponto, vai pro intervalo, depois eu vou falar com o Caetano.
Meu ponto, o ponto que mais me chamou na Umbanda, e que até mesmo antes de eu entrar pro terreiro, o que eu escutava era o ponto Elibrador na aldeia de Xangô.
Oxi! Poderoso! Vamos lá.
Elibrador na aldeia, brador na cachoeira em noite de lua. Pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de lua. No fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar, caô, caô. Ele é Xangô da pedreira e nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar, caô, caô. Ele é Xangô da pedreira e nasceu na cachoeira, lá no Jurema.
Caô, cabecilha Xangô. Vamos pro nosso intervalo, a gente já volta. Gente, tá vindo uma coisa daqui assim.
Eu tô trêmulo já.
Ai, ai, eu também. Vamos respirar, vamos respirar. Vamos pro intervalo.
Você está ouvindo Sete Pontos.